Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Ziner, CEO, Marcelo Habibe, CFO, e Lino Cançado, COO. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Marcelo Habibe, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Habibe, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Aqui quem fala é Pedro e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do segundo trimestre de 2020. Antes da gente dar início à apresentação, eu pediria que todos atentassem para o disclaimer no slide 2. E vamos seguir então para o slide 3. Bom, é um prazer estar aqui para mais um call de resultados da Eneva, né? E antes de passar a palavra para o Lino e Habib falarem um pouco sobre os resultados do trimestre, eu acho importante ressaltar nossas ações realizadas diante do cenário de pandemia de Covid-19. Desde o início da pandemia, nós adotamos uma série de medidas preventivas e de combate à propagação do vírus, com consciência de que a geração elétrica é uma atividade essencial para o país, demos continuidade às nossas operações e ao desenvolvimento de nossos projetos, sempre com responsabilidade e muita cautela. Para isso, desenvolvemos e adotamos protocolos de saúde e segurança baseados nas melhores práticas do mercado, seguindo as orientações da OMS, das autoridades de saúde do país e dos entes regulatórios. Vale reforçar aqui o jeito de ser Eneva, com a nossa preocupação primordial com a saúde de cada um dos nossos colaboradores. Afinal, não existe ativo maior do que uma vida. Nesse período de pandemia, reforçamos nosso comprometimento com a conscientização para a mitigação do contágio em todos os ambientes e operações da Eneva. Nosso escritório, nosso site de obras, nossas operações foram totalmente adaptados para a nova realidade em que vivemos, com base nos protocolos vigentes. Implementamos testagem contínua de Covid-19 para os colaboradores que frequentam os nossos ambientes e adotamos diversas outras medidas profiláticas. Já realizamos mais de 15 mil testes de Covid e 95% de nossos colaboradores e terceirizados já se submeteram ao exame. E, felizmente, registramos uma altíssima taxa de recuperação, em torno de 98% até o momento. Desde o início da pandemia, também realizamos diversas ações voluntárias voltadas para a promoção da prevenção do vírus. Contribuímos com 59 toneladas de alimentos em cestas básicas entregues às comunidades. Foram 2 mil kits de testes para a Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão e 1.400 kits de testes para as Secretarias de Saúde Municipais de Silves e Itapiranga, no Amazonas. Apesar de todas as adversidades oriundas da pandemia, nós tivemos um trimestre com resultados financeiros muito positivos. Uma sólida posição de caixa, um EBITDA em linha com os níveis apresentados em 2019, um processo contínuo de redução de custos de dívida e alongamento de prazo e um lucro líquido 5 vezes maior do que o mesmo período no ano passado. Em uma indústria capital intensiva como a nossa, sempre reforçamos que a forma mais adequada de medir nosso sucesso é através do valor gerado no longo prazo, considerando sempre o ambiente de negócio em que atuamos. Nós vamos sempre manter nossa filosofia de excelência de capital na alocação, de excelência de alocação de capital, e continuar promovendo mudanças na companhia de forma a constituir um negócio que seja perene e sustentável, perseguindo assim o nosso propósito de ser a energia do futuro. Bom, com essas poucas palavras, eu passo a palavra agora para o Lino, nosso diretor de operações, que vai falar um pouco sobre as operações e os projetos em andamento.
Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar falando sobre os nossos projetos em andamento. As obras de Parnaíba 5, Azulão e Jaguatirica evoluíram no período, embora em um ritmo mais lento do que o previsto em função do contexto da pandemia. Como já mencionado pelo Pedro, ao longo desses últimos meses, tomamos as mais rígidas medidas de prevenção, controle e combate ao Covid-19 em todas as nossas operações e, em particular, nos projetos, adaptando os ambientes e procedimentos, aumentando as restrições de acesso nas operações e reforçando a comunicação e colaboração com as autoridades municipais. Também realizamos testagem massiva de nossos colaboradores, tendo testado, em média, mais de 93% de toda a força de trabalho que atua nos projetos. Ainda assim, registramos casos de contaminação em nossas obras e adotamos todas as medidas ao nosso alcance para mitigar os efeitos, como o afastamento dos casos suspeitos, confirmados e o afastamento de colaboradores em grupo de risco. Também é importante destacar que prestamos toda a assistência possível a todos os nossos colaboradores, diretos e indiretos, realizamos levantamentos e identificação de leitos disponíveis para tratamento emergencial nas áreas de nossas operações e reforçamos as estruturas de saúde com a contratação de médicos adicionais e disponibilização de ambulâncias UTI adicionais para casos de necessidade de remoção em todas as nossas locações. Além disso, sofremos também com decretos e ações do Ministério Público e das municipalidades que nos forçaram, nesse período, a reduzir o efetivo para os projetos. E, ademais, no período, fornecedores asiáticos, europeus e brasileiros de equipamentos para os nossos projetos foram forçados a interromper ou desacelerar as atividades em suas fábricas, o que impactou os nossos cronogramas. Após a quantificação destes atrasos, causados pelos atrasos nos fornecimentos e entrega dos equipamentos e da redução de mão de obra pelos fatores já mencionados, estimamos que o caminho crítico para os projetos será atrasado da seguinte forma. Em Azulão e Jaguatirica, esperamos um atraso de até 120 dias. E em Parnaíba, 5 de 150 dias. Porém, cabe ressaltar que as obras, nesse momento, já se encontram outra vez nos mesmos ritmos anteriores para a pandemia e que nós já demos entrada junto à ANEEL ontem do nosso pleito de excludente de responsabilidade para o projeto integrado Azulão-Jaguatirica, pedindo, requisitando o reconhecimento dos 120 dias de atraso no cronograma do projeto integrado. Agora vou entrar um pouco mais no detalhe de cada um dos projetos, e por como está o andamento deles. Em Azulão, tivemos, como já mencionado, atraso na entrega dos equipamentos críticos, mas hoje já são todos conhecidos e já foram minimizados. E a grande maioria se encontra fora do caminho crítico da obra em Azulão. Dos Cryobox, que compramos 34, 25 já foram entregues no Brasil. E a entrega final está prevista para. Os isotanques, que são os tanques que farão, que servirão de armazenamento do GNL produzido nas instalações, já foram 100% entregues e se encontram na sua totalidade na nossa base de logística em Manaus. As carretas criogênicas que serão utilizadas para transporte do GNL de Azulão até Jaguatirica 2, das quais 110 foram contratadas, 43 já foram entregues e outras 40 são aguardadas até o final do ano, em dezembro. Com respeito à planta de autogeração, que irá gerar energia elétrica para alimentar a nossa planta de liquefação, todos os 7 geradores produzidos na Alemanha já foram entregues e já se encontram no site em Azulão, junto com todas as peças e equipamentos para a montagem dessa planta de autogeração de 20 megawatts. Por fim, devido às ações para conter o contágio, o avanço do coronavírus e processos pelo Ministério Público, o efetivo foi reduzido a 30% do que era esperado nos últimos 2 a 3 meses. Atualmente, como já mencionado, já estamos com 70% do efetivo planejado e até o final do mês de agosto, entrando em setembro, já estaremos nos níveis planejados para o projeto. Por afastamento de funcionários do grupo de risco e de casos suspeitos, ainda continua em efeito, mas aviso satisfatoriamente que esse número já é um número muito reduzido. E a entrega do primeiro GNL na planta, que estava prevista no cronograma original para 15 de março de 21, agora é esperado para o dia 14 de maio de 21, ou seja, apenas 60 dias de atraso. Nesse que é um dos marcos mais importantes do empreendimento em Azulão. Então, no geral, para Azulão, gostaria de dizer que já é para um capítulo praticamente virado o evento do Covid-19 e que o nosso time já está totalmente comprometido com a entrega do projeto na data mencionada. Com respeito para Jaguatirica, o efetivo da obra já alcança 85% do efetivo planejado antes da pandemia. Cabendo ressaltar que aqui também chegamos a uma redução aonde o efetivo durante a pandemia foi reduzido a 30% do que estava planejado. Da mesma forma, todos os atrasos dos equipamentos já são conhecidos e todos os equipamentos críticos já estão ou no site ou em Manaus a caminho ou sendo embarcados. Então, toda a programação dos equipamentos já é 100% conhecida pelo time do projeto. Desses equipamentos com atraso, o que impacta mais para o cronograma, para o caminho crítico para o cronograma, são as caldeiras de recuperação. Como mencionei, já foi solicitada à ANEEL a extensão para o cronograma, com excludente de responsabilidade, compreendendo uma dilatação desse cronograma de 120 dias. Para a data para recebimento do primeiro GNL na planta de Jaguatirica foi ajustada de acordo com os 60 dias de postergação do cronograma de Azulão. E, por fim, estão em curso diversas medidas para recuperar os impactos causados pelo cronograma pela pandemia. E nós acreditamos que será possível reduzir os prazos hoje estimados para a conclusão da obra. Da mesma forma, aqui também gostaria de dizer que temos um sentimento que a pandemia do Covid-19, no que diz respeito à obra de Jaguatirica, já está praticamente superada, com compromisso dos times da entrega do projeto nas novas datas acordadas. Parnaíba 5, da mesma forma, sofreu afastamento dos funcionários contaminados e daqueles no seu entorno. Mas mais de 92% dos funcionários identificados com Covid-19 já estão recuperados e de volta ao empreendimento. A redução do ritmo da construção por 20 dias para cumprir municipais afetou o andamento da obra, mas engenharia e logística seguiram sem ser impactados. Portanto, grande parte dos equipamentos que eram esperados para serem recebidos nesse período continuaram a ser recebidos, tanto no porto de Itaqui, como também foram transportados para o canteiro de obras em Santo Antônio dos Lopes. Dos equipamentos com atraso, com maior impacto no cronograma e que afetam o caminho crítico, estão a turbina a vapor em si, fabricada na China, e hipotubulações de grande diâmetro fabricadas na China e na Espanha. A estimativa de atraso no cronograma de Parnaíba 5 é de 150 dias, o que coloca a planta em operação comercial em dezembro de 21. Estão aqui, da mesma forma, em curso diversas medidas para recuperar os impactos da pandemia no cronograma do projeto, em particular no que se refere a recuperar a quantidade de HH, ou seja, de horas-homem, de mão de obra, que deveria ter sido empregada nos últimos 3 a 4 meses e não pôde ser empregada devido às medidas de redução e de isolamento. Essas medidas implicam o maior número de funcionários no pico da obra e, como disse, estão em execução. Acreditamos que podemos ainda impactar positivamente, reduzindo esse atraso. Mais uma vez, repito, Parnaíba 5 também, já sentimos que a maior parte do impacto da pandemia ficou para trás e, outra vez, os times estão totalmente comprometidos e já nos níveis de mão de obra, alcançando os níveis de mão de obra que estavam planejadas para o período pré-pandemia. Eu passo agora a palavra para o Marcelo Habib, que vai discorrer sobre os resultados financeiros da companhia. Obrigado.
Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Passando aqui para o slide 5, trazemos uma atualização dos impactos da crise no setor de energia e alguns cenários de previsão de preços e despacho mais recentes para o ano de 2020. Esse período de crise impactou fortemente na contração do consumo de energia ao longo do segundo trimestre de 2020. Como reflexo, as agências reguladoras do setor revisaram a projeção de carga do ano, incorporando os cenários de queda esperada. No entanto, nos últimos meses, observamos um movimento de recuperação dessa queda do consumo de energia, ao comparar a carga registrada no CIN de 2020 versus os patamares de 2019. Ainda vemos quedas mensais, mas elas são continuamente menores. O consumo no ACL já demonstra uma reação mais forte, registrou inclusive uma variação positiva de julho de 2020 em relação ao valor de 2019. Mesmo com esses dados recentes mais animadores, as projeções de PLD do mercado de energia elétrica continuam menores para o segundo semestre, dada a lenta recuperação econômica projetada e as incertezas em relação à pandemia ainda presentes no mercado. Como podemos ver no gráfico à direita do slide, as projeções de PLD esperadas para o segundo semestre no Sistema Norte, onde está localizado o Complexo Parnaíba, continuam indicando níveis mais baixos que os usuais. Como reflexo dos níveis projetados de carga e PLD, o despacho previsto para o Complexo Parnaíba, na visão da consultoria Megawatt, deverá ficar entre 53% e 32%, a depender do cenário realizado. Passando agora para o próximo slide, apresentamos os destaques do segundo trimestre de 2020. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que, mesmo em um cenário de crise em função da pandemia do Covid-19, a companhia fechou o trimestre com uma posição de liquidez fortalecida. Nós captamos mais de R$1 bilhão no trimestre, que eu vou tentar olhar um pouquinho mais sobre esse assunto nos próximos slides. Além disso, vale reforçar que não tivemos qualquer impacto no nosso contas a receber, ou seja, não estamos observando nenhuma, zero inadimplência ou atraso no recebimento até o momento. Isso se deve, em grande parte, pelo fato de que quase 90% da nossa garantia física, ou energia passível de comercialização das usinas, que totaliza 1,8 gigawatts médios, está contratada no ambiente regulado, em que os contratos entre agentes, geradores e distribuidoras possuem preços, volumes e prazos determinados. Esses contratos contam também com mecanismos mitigatórios de risco de inadimplência dos agentes. É importante ressaltar que não pode haver alteração nos parâmetros contratuais sem anuência da ANEEL. E os outros 10% que, da nossa garantia física que a gente negocia no Mercado Livre são com contrapartes muito fortes, risco de crédito baixo e clientes muito sérios. Então, O resultado disso é essa posição de zero inadimplência, zero atraso. A gente sequer sentou para renegociar contratos com os nossos clientes, porque de fato não houve necessidade. Bom, destaco aqui também o EBITDA ajustado do trimestre, que atingiu R$ 279 milhões, o EBITDA ajustado. Uma redução de 2% em relação ao segundo trimestre de 2019, comprovando mais uma vez a força do modelo de negócios da companhia no contexto da pandemia. Vamos ter um slide mais à frente para detalhar um pouquinho melhor o EBITDA. Não foi surpresa que as usinas da Eneva ficaram fora da ordem de mérito de despacho no trimestre. Isso porque esse é um período úmido, em que os reservatórios, em geral, estão cheios e o PLD está baixo. A companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa de R$ 2,4 bilhões, aumentos expressivos de cerca de 50% frente aos montantes de junho de 2019 e mesmo de março de 2020. A alavancagem da companhia, medida pela relação dívida líquida sobre EBITDA, dos últimos 12 meses, foi de 2,8 vezes no fechamento do segundo trimestre. Foram concluídos os poços de desenvolvimento dos campos de Azulão e de Gavião Preto e finalizamos também o desenvolvimento programado do campo de Gavião Branco. No período, também evoluímos nas obras dos três sites dos nossos projetos em construção, a despeito dos desafios que enfrentamos diante da crise, conforme o Lino explicou. Passando agora para o próximo slide, como vimos anteriormente, a companhia fechou o trimestre com uma posição de liquidez fortalecida, mesmo em nesse cenário atual de crise. Como eu falei, a gente encerrou o trimestre com R$ 2,4 bilhões, essa posição foi reforçada pelas emissões do período. Logo em abril, no iníciozinho da crise, mas a gente não sabia ao certo a extensão e a profundidade dessa crise e tudo o que estava por vir, conservadoramente decidimos reforçar a posição de caixa da companhia. Para isso, logo em abril, captamos R$ 410 milhões por meio de uma emissão de debêntures e R$ 90 milhões através da celebração de uma cédula de crédito bancário com o China Construction Bank. Logo em abril, reforçamos o caixa com R$ 500 milhões. Adicionalmente, em junho, fizemos a quinta emissão de debêntures da Eneva no valor de R$ 650 milhões, no formato de instrução CVM 476. Uma debênture incentivada, que saiu um custo de IPCA mais 5,5%, e com vencimento em junho de 2030. E, por fim, no trimestre, iniciamos os desembolsos do nosso banco de fomento, o Banco do Nordeste. Sacamos R$ 221 milhões do financiamento da linha de R$ 843 milhões que temos com o banco. E, com isso, finalizamos junho com um volume ainda de R$ 1,6 bilhão a receber, a sacar nos próximos meses dos financiamentos do BASA, do Banco da Amazônia e do Banco do Nordeste. Dito isso, no final do trimestre apresentamos uma posição de liquidez total de R$ 4 bilhões, o caixa mais as linhas que a gente tinha a sacar, nos assegurando uma posição extremamente confortável para fazer frente aos nossos compromissos de CAPEX no curto e médio prazo, que são principalmente os projetos em construção, que entram em operação, como o Lino mencionou agora há pouco, no final do ano que vem. Passando para o próximo slide, vemos aqui a receita líquida consolidada da companhia, que totalizou R$ 519 milhões no trimestre. Foi uma queda de 7% em relação ao segundo trimestre de 2019, impactada principalmente pelo menor despacho no segmento do carvão. Enquanto a usina Itaqui se manteve desligada nos dois períodos de comparação, ou seja, esse trimestre e o segundo trimestre de 2019, como é de costume, a usina PCM2, no ano passado, ela registrou uma geração líquida de 289 gigawatts-hora no segundo trimestre de 2019. Teve um despacho de 43%, sendo que quase a totalidade dessa geração líquida destinou-se à recomposição de reserva operativa, chamado RRO, onde a receita variável unitária equivale a 130% do CVU da usina. Já no segundo trimestre desse ano, 2020, a usina não foi despachada. Com isso, a receita líquida do segmento diminuiu cerca de R$ 50 milhões em comparação ao trimestre do ano anterior. Em relação às térmicas a gás, o despacho de 2019 foi similar ao ocorrido em 2020. Nos dois períodos de comparação, as usinas Parnaíba 1, 3 e 4 ficaram desligadas. E a Parnaíba 2 ligou apenas em junho, quando começa o seu período de inflexibilidade. Logo, a produção de gás se manteve a mesma nos dois períodos. Passando agora para o próximo slide, a gente mostra a evolução do EBITDA consolidado. excluindo, que é o ajustado que a gente chama aqui, que exclui as despesas com poços secos. O EBITDA consolidado encerrou o trimestre em R$279 milhões, marginalmente em linha com o mesmo período do ano passado, como eu falei, demonstrando então a resiliência do modelo de negócio da companhia. Tivemos uma redução, uma pequena redução de R$2,9 milhões no EBITDA do Complexo Parnaíba. Essa variação é justificada pela aquisição de quase 1.200 quilômetros de sísmicas 2D concentrados nos blocos da rodada 14 e em um bloco da rodada permanente. Além disso, a gente teve essas despesas de aquisição de sísmica foram parcialmente compensadas com o aumento das margens fixas do complexo, em função do reajuste da receita fixa. No segmento carvão, também tivemos uma redução no EBITDA de aproximadamente R$3 milhões, em função do não despacho de PCM no período. Só lembrando, como eu mencionei aqui, no ano passado, PCM 2 despachou no formato de RRO. O efeito do não despacho também foi parcialmente compensado pela ampliação da margem fixa das duas usinas a carvão, em função do reajuste da receita fixa, né? Por fim, tivemos um incremento no EBITDA da comercializadora e na holding, resultado de um maior volume comercializado, menores despesas de forma geral. E com isso a gente fecha então o trimestre com um nível muito similar de EBITDA do ano passado. Passando então aqui para o slide 10, falaria um pouquinho aqui da nossa geração de caixa nesse segundo trimestre. Como eu comentei, encerramos o trimestre com saldo de R$2,4 bilhões, um saldo de caixa, um salto em relação à posição do trimestre anterior e mesmo do ano anterior. Esse crescimento foi suportado pela geração operacional de caixa da Eneva, aliado às emissões de dívida realizadas no período. O EBITDA do período foi, em grande parte, convertido em caixa. Tivemos R$ 279 milhões de reais EBITDA, uma geração operacional de caixa de R$ 259 milhões, uma conversão de um pouco mais de 90%. Além disso, no período investimos R$ 595 milhões, de reais, principalmente em função dos desembolsos relacionados aos projetos em construção. Nesse trimestre, R$ 348 milhões de reais foram alocados no desenvolvimento do Campo do Azulão e na construção de Jaguatirica. E R$ 150 milhões de reais foram direcionados na construção de Parnaíba 5. Além disso, as parcelas desembolsadas nesse trimestre, referentes às manutenções realizadas nas usinas e o programa de exploração do desenvolvimento da Bacia de Parnaíba, consumiram, em conjunto, R$ 76 milhões. De reais. Por fim, o fluxo de caixa das atividades de financiamento foi suportado pelas emissões das debêntures e os desembolsos das dívidas no trimestre, como eu mostrei no slide anterior, quando a gente falou um pouquinho de liquidez. As captações totalizaram cerca de R$ 1,4 bilhão de reais e foram parcialmente compensados pelas amortizações de principal e juros de debêntures no período, com pagamentos de principal referente à emissão de Parnaíba 1 e as amortizações de juros relativos às emissões das dívidas da holding, Parnaíba 1 e de Parnaíba 2. Passando agora para o próximo slide, vamos falar um pouquinho da nossa estrutura de capital. A Eneva encerrou o trimestre com uma dívida bruta consolidada de R$ 6 bilhões, reflexo das emissões de curto e longo prazo realizadas no período dos trimestres e dos desembolsos que tivemos com o Banco do Nordeste. Considerando a posição de caixa de R$ 2,4 bilhões, a dívida líquida consolidada da companhia fechou em R$ 4,5 bilhões então, ao final de junho, que é o equivalente a uma relação dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses de 2,8 vezes. Como temos comunicado ao longo do último ano, uma das nossas principais frentes financeiras é a otimização da estrutura de capital da Eneva e a melhoria do perfil da dívida. Para atingir esse objetivo, temos empenhado esforços contínuos para alongar prazos e reduzir custos da dívida consolidada, pré-pagando dívidas antigas mais custosas em momentos oportunos e realizando emissões em condições mais atrativas. Ao mesmo tempo, temos cuidado e manter o nosso balanço robusto, com níveis de alavancagem adequados para suportar os nossos investimentos de forma sustentável. Como resultado, conseguimos reduzir o custo médio efetivo da dívida de 9,2% no segundo trimestre de 2019 para 4,9% ao ano no segundo trimestre de 2020, enquanto que o prazo médio de vencimento subiu de 4,4 anos para 4,6 nesse mesmo período. Apenas 1% dos vencimentos da dívida da Eneva estão concentrados em 2020, enquanto que mais de 70% da dívida só vence a partir de 2024. Os nossos ratings e crédito corporativo comprovam a solidez da nossa estrutura de capital. As notas emitidas pelas agências Fitch e S&P para a Eneva no ano passado e confirmadas esse ano reforçam a baixíssima percepção de risco atribuída à companhia. Eu passo agora a palavra para o Lino, que vai falar um pouquinho mais sobre os nossos investimentos no trimestre.
Bom, senhores, os principais eventos referentes aos nossos investimentos no segundo semestre são como detalhe em sequência. Os investimentos totais atingiram R$710 milhões no segundo trimestre de 2021, representando um crescimento expressivo em relação ao valor do mesmo período do ano passado. Quase 80% desse CAPEX foi destinado aos nossos projetos Greenfield em construção, ou seja, para a usina Parnaíba 5 e o projeto integrado Azulão-Jaguatirica. Em Azulão, iniciamos as fundações do prédio administrativo e a execução dos dormentes, onde vão estar os dutos que transportam o gás da unidade de tratamento até a unidade de liquefação. Da mesma forma, fundações da unidade de autogeração e da UTP também já se encontram em fase final. No upstream, ou seja, nos poços, concluímos a revisão dos modelos geológicos e de fluxo de Azulão com as informações que foram adquiridas na perfuração e no teste dos três poços, Azul 2D, Azul 3 e Azul 4DA. Na Jaguatirica, construímos a sala elétrica e o prédio administrativo, as fundações e as estruturas estão em andamento, concretamos a base da turbina a vapor, executamos a fundação das torres de transmissão que irão conectar a usina à subestação, e a fundação da estrutura do barramento da subestação. Também fizemos adequações de solo para o recebimento dos guindastes de grande porte, que irão colocar equipamentos críticos em suas posições. E andamento o descarregamento, montagem dos isotanques, que farão com o armazenamento do GNL na planta, e a fundação da área para de descarregamento de GNL das bases dos equipamentos auxiliares. Em Parnaíba 5, avançamos em diversas frentes, mesmo com a redução do ritmo da obra. Realizamos testes do rotor do gerador e recebemos os módulos, os stacks, os drumets e os inlets das caldeiras no site. Esses são os componentes que serão utilizados para a montagem das caldeiras, que já se encontram 100% no canteiro de obras. Também realizamos a montagem da forma e armação para a grande laje da fundação do prédio da turbina. Essa é a laje que irá receber a turbina e o gerador, que são esperados para novembro de 20. Da mesma forma, terminamos a escavação e a montagem dos trechos próximos à turbina para a galeria elétrica, que receberá os cabos que farão com a conexão do gerador e da turbina às facilidades elétricas. Concluímos a pré-montagem das caldeiras 32 e a pintura das escadas. Estamos acompanhando a fabricação do condensador, que está em andamento. Nas usinas a gás, na operação dos equipamentos existentes, os investimentos foram principalmente direcionados às manutenções Hot Gas Pack, ou na sigla em inglês HGP, que são as manutenções de 32 mil horas, realizadas nas turbinas a gás das usinas de Parnaíba 1 e Parnaíba 3. Foram duas máquinas de Parnaíba 1 e uma de Parnaíba 3. Também tivemos o cumprimento de marcos contratuais referentes a essa mesma HGP das turbinas da usina Parnaíba 2, que serão executadas no ano de 2021, mas que o planejamento e a compra das peças a serem utilizadas se iniciam já. As manutenções realizadas no período ocorreram dentro do prazo previsto e não foram registradas taxas de acidentes ou incidentes, ainda que tenham sido dadas durante o pico da pandemia. Além disso, foram realizados testes de comprovação de disponibilidade ao final das manutenções, acusando disponibilidade de 100% das usinas, sem disponibilidade de 100%, uma vez que não estão despachadas por ordem de mérito. Em Itaqui, foram realizadas diversas atividades também da manutenção maior da caldeira e turbina. Essas atividades foram a inspeção de integridade da caldeira e vaso de pressão, de acordo com a NR13, né, Norma Regulamentadora Brasileira 13, e foram incluídas as atividades de reparo para a calibração das válvulas de segurança e de todas as peças a serem utilizadas no overhaul da turbina e gerador. Esse overhaul que estava planejado para 2020 foi postergado para 2021, em função principalmente da impossibilidade de trazer os técnicos estrangeiros que eram necessários para essa atividade. De qualquer forma, o despacho da usina no ano de 2020 será muito menor do que aquele usualmente percebido. E, portanto, não apresenta nenhum problema a postergação do overhaul da turbina e gerador, que está reprogramada para ser executada na primeira metade de 2021. Nas atividades exploratórias do upstream, destacamos a conclusão da perfuração do poço 3 Eneva 11D, pelo padre de Fazenda Tianguá. E, em relação às atividades de desenvolvimento, foram finalizadas a perfuração de todos os poços de desenvolvimento do campo de Gavião Preto, o qual terá a construção de suas facilidades de produção e do duto de conexão ao TG em 2021. E em Gavião Branco foi concluída também com a perfuração do poço 7GVB16, poço esse na área oeste do campo, que já apresentava desde o ano passado perspectivas de reservas superiores àquelas inicialmente estimadas. Concluindo assim a fase de desenvolvimento da porção oeste do campo de Gavião Branco. Da mesma forma, iniciamos a construção do cluster que abriga esse poço e a sua interconexão ao cluster principal de GVB para que a produção do poço possa ser transportada até para a unidade de tratamento de gás em Santo Antônio dos Lopes. Destaco ainda que está em elaboração o EIA-RIMA do projeto de escoamento para o desenvolvimento da produção do campo de Gavião Tesouro. Em seguida, vou compartilhar com vocês fotografias dos nossos empreendimentos que demonstram os avanços já comentados em slides anteriores. Então, no slide número 14, são duas fotos aéreas de Parnaíba 5. Na foto à esquerda, se percebe em primeiro plano a área de estocagem dos equipamentos que foram recebidos. Como mencionei, a porção logística do empreendimento nunca foi paralisada e os descarregamentos previstos em Itaqui foram recebidos e transportados para o canteiro de obras. Se observa os módulos das caldeiras e todos os outros componentes necessários para montar as caldeiras. Mais ao fundo, se vê para a estrutura das três primeiras caldeiras já de pé e, em primeiro plano, dois grandes guindastes, um vermelho e um branco, que serão utilizados para a montagem dos módulos dentro da estrutura. Na foto para a direita, se vê o prédio da turbina a vapor e a já comentada preparação da laje que está no topo desse prédio, onde serão instaladas no futuro a turbina a vapor e o gerador de 385 megawatts. No slide seguinte, slide número 15, na foto para a esquerda, um close-up dos drums, que são os separadores que vão no topo das caldeiras, separam a fase líquida da fase vapor. E na foto menor, o eletrocentro da planta de tratamento de água já posicionado. E na foto para a direita inferior, um outro close-up da área de estocagem de equipamentos e materiais recebidos, sendo mais relevante os módulos que serão montados nas caldeiras. Slide seguinte, foto 16, na foto à esquerda, se vê já 100% por concluída a fundação e a base, a piscina da torre de resfriamento e o início da montagem da sua estrutura no canto inferior esquerdo. À direita, na foto da direita, o avanço da planta de tratamento de água, que servirá ao projeto de Parnaíba 5, mas também substituirá para a planta de tratamento de água de Parnaíba 2, que está sendo revitalizada, atualizada com essa nova planta, e também será utilizada para o projeto Parnaíba 6. No slide seguinte, 17, a foto à esquerda, a remoção do T-Box do diverter da turbina 21 de Parnaíba 5. O T-Box é a peça que conduz os gases de queima da turbina para a chaminé. Então, essa peça é removida e à direita a instalação do diverter damper, que é justamente a peça que permite direcionar esses gases de exaustão ou à chaminé ou à caldeira que vai ser montada imediatamente após o diverter damper. Desses, 4 têm que ser instalados e 2 já se encontram posicionados, instalados, faltando outros 2 diverter dampers para serem instalados. No slide seguinte, de número 18, passamos para a usina de Jaguatirica 2. A primeira foto à esquerda é uma visão geral do site. Em primeiro plano à esquerda, as fundações da subestação. E no meio da foto se pode observar 2 prédios sendo levantados, sendo um da turbina a vapor e o outro o prédio elétrico, onde são feitas todas as conexões para a central elétrica da usina. Mais à direita, um close-up desse prédio, da base desse prédio elétrico, e à sua esquerda, já sendo levantado a estrutura do prédio, da turbina e geradora a vapor. E em amarelo, ali, coberto por uma lona amarela, é o gerador da turbina a vapor, que já se encontra no canteiro de obras para Jaguatirica 2. Slide seguinte, de número 19, à esquerda, a área para os isotanques, que são os tanques que irão proporcionar o armazenamento de GNL no site de Jaguatirica 2, já com posicionamento dos isotanques. Cabe aqui ressaltar que todos os isotanques para essa unidade de armazenagem já se encontram também nesse canteiro de obras, e serão instalados nos meses seguintes. À direita, para um close-up daquela estrutura amarela, né, de lona, que eu ressaltei no slide anterior, que é o gerador da turbina a vapor, que já se encontra no canteiro de obras. Slide seguinte, é o slide 20, a turbina a gás, as duas turbinas a gás, a primeira, a foto do meio, ainda para em teste de bancada, e a foto da esquerda, já desembarcada para em Manaus, aguardando desembaraço aduaneiro, e a do gerador da turbina a gás também, mais à direita, já desembarcada para em Manaus, também aguardando desembaraço aduaneiro. Então, as duas turbinas a gás e seus dois geradores já se encontram na cidade de Manaus. Slide seguinte, de número 21, passamos agora para as obras no site de Azulão. À esquerda, uma foto aérea, uma visão geral da obra. Se pode notar, à esquerda, embalado em um plástico preto, 19 cryoboxes que já estão na locação. Os demais, que já foram recebidos, se encontram na nossa base logística de Manaus. Em primeiro plano, dessa mesma foto, para um quadrado que ali se vê com uma cor cinza escura, é a planta de autogeração. Ali a fundação dessa planta, quando estava sendo preparada para sua concretagem. Depois, em sequência, para a fundação, onde serão posicionados os cryoboxes. E depois dessa parte, as fundações de onde serão colocados os isotanques. As fotos à direita mostram o desembarque dos isotanques recebidos em Manaus, já todos armazenados na nossa base de logística de Manaus. Passando para o slide seguinte, de número 22, a primeira foto à esquerda das carretas criogênicas que já estão prontas, sendo retiradas da fábrica no sul do país, e à direita, os geradores da planta de autogeração que já foram recebidos também no site de construção de Azulão, não só os geradores, como todos os componentes necessários a montagem dessa planta de autogeração, que se inicia agora no mês de setembro. Slide seguinte, de número 23, um close-up das bases onde serão instalados os cryoboxes e a estrutura metálica branca no meio é o cable rack, que é onde passarão os cabos elétricos que alimentam cada um desses cryoboxes, ou seja, vem da planta de autogeração e alimentam os motores elétricos das unidades de liquefação de gás. À direita, a concretagem das fundações da planta de autogeração. No slide seguinte, de número 24, as estacas do tanque de condensado na planta de tratamento de gás, e à direita, por concretagem dos blocos onde serão posicionados os isotanques para armazenagem do gás produzido na planta de liquefação. Eu passo agora para a Flávia, que vai fazer considerações sobre o nosso site de relação com investidores.
Obrigada, Lívia. Na verdade, a gente só queria anunciar que a gente está com um novo site de RI no ar, mais organizado, com mais informações, com mais vídeos e imagens, um conteúdo bem mais diverso do que a gente tinha anteriormente. Eu vou devolver a palavra para o Pedro. Vamos abrir para a Q&A.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Marcelo, do Itaú.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, tentar entender um pouco o interesse da companhia em alguns ativos que a Petrobras colocou à venda, né? Tem o Polo de Urucu, tem as térmicas que devem ser vendidas num segundo momento. Então, queria entender se a empresa está analisando e o que se vende oportunidade nesses ativos. E a outra pergunta é em relação às implicações do PL do gás para a Eneva, né? O que vocês veem como os principais pontos positivos, né, e que podem ter um efeito para os ativos que a empresa tem hoje ou em novas oportunidades no futuro. Obrigado.
Marcelo, Habib falando, obrigado pela pergunta. Vou responder a sua primeira pergunta, o Lino pega a segunda, tá? Em relação aos ativos da Petrobras, a gente tem total interesse, estamos olhando, estamos participando de alguns processos, obviamente daqueles públicos da Petrobras, entre eles Urucu, como você mencionou aqui. As térmicas, existe um desejo da Petrobras de até uma manifestação de que vai vender, mas ainda não vê, elas não vieram, as térmicas a gás. Já vieram, sim, à venda algumas térmicas a óleo, essa a gente não tem interesse. Mas estamos atentos a todas as oportunidades, não só da Petrobras, mas outras também, ainda é cedo para a gente falar. Mas eu acho que dá para passar de mensagem aqui, que a gente está com apetite grande por crescimento, gerando valor, obviamente, e estamos atentos a todas as oportunidades. Tá bom?
Marcelo, Lino aqui, com respeito ao PL do gás, assim, as grandes alavancas para o modelo de negócio da Eneva é a facilidade maior de comercializar e movimentar gás, né? Seja ele gás produzido pela Eneva, que nós temos intenção de colocar em novos mercados ou de atender projetos desenvolvidos pela Eneva, seja na movimentação de gás de terceiro para a implantação de projetos termoelétricos no sudeste do país. Então, a gente vê com grande expectativa que o PL venha a facilitar acesso à infraestrutura para movimentação e tratamento de gás, bem como facilitar a comercialização entre agente produtor e agente consumidor diretamente.
Tá ótimo. Então, só para poder completar, então, vocês acham que a aprovação do TL do gás poderia facilitar, por exemplo, também a comercialização do excedente de gás que vocês vão ter lá no Azulão, né? Dado que isso é uma das discussões que vocês tinham, né? De eventualmente vender para indústrias, né? Esse excesso de gás. Vocês acham que isso poderia facilitar também essa linha de negócio lá na região norte?
Sim, com certeza.
Tá ótimo. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, mais uma vez queria agradecer a todos por participarem do call de resultados. e espero vê-los em breve na nossa próxima videoconferência. Obrigado, um abraço.
Obrigada. A teleconferência da Eneva está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas e tenham um bom dia.